Não tenho ainda esse privilégio de ter sido líder na casa, mas com dois líderes, aliás, três, Ana Amélia, Wellington Dias e Álvaro Dias, eu vou falar bem pouquinho. Queria primeiro, antes de mais nada, cumprimentar o senador Aníbal pelo pronunciamento. E eu, presidente, venho à tribuna para registrar, agradecer e dizer que são atitudes como essa que me enche de orgulho e satisfação de pertencer à bancada do governo. O ministro José Eduardo Cardoso, nesse final de semana, foi à Brasileia visitar pessoalmente e observar o trabalho do grupo da Força-Tarefa, que em uma semana mudou completamente a condução do problema que envolve haitianos e pessoas de outras nacionalidades que estavam na fronteira. Nós tínhamos lá mais quase 1.500 pessoas sem documentação, numa situação ilegal, o município de Brasileia vivendo um sobressalto, uma situação perigosa. O governador Tião Viana decretou a situação de emergência, pediu ajuda do governo federal, o senador Aníbal veio, fez fala, eu também. Foi montada uma força-tarefa, todos foram documentados, todos foram cuidados, milhares de vacinas, de doses de vacinas foram aplicadas, e o fato é que, para coroar esse trabalho, que contou com o envolvimento da Casa Civil, do Beto Vasconcelos, do ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, o ministro Eduardo Cardoso foi a Rio Branco, foi ao Acre, em Brasileia, reuniu com a equipe da Força-Tarefa, conversou com os refugiados, e é dessa maneira que eu me sinto no dever de vir aqui, eu que vim cobrar, vim para agradecer o empenho e o envolvimento direto do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Mostrou a sensibilidade que tem e o discernimento de saber a gravidade de um tema que exigia a presença de uma autoridade lá. O desafio segue. Não será fácil encontrar uma solução para aqueles que estão no meio do caminho, que estão chegando em Brasileia, que estão chegando no Acre, porque nós temos que interromper essa rota para tirar os exploradores, coiotes, essa verdadeira máfia que explora essas pessoas que, além de terem uma situação de muita fragilidade em seus países, sonham agora na possibilidade de entrarem no Brasil. Que a entrada, que o acolhimento seja humanitário e seja feito de forma legalizada, sem a intermediação de exploradores como vivem os que buscam a melhor sorte no Brasil. Mas, senhor presidente, além desse agradecimento, eu queria aqui fazer um rápido registro, aproveitando, sobre uma matéria que acabou de receber uma deliberação parcial da Câmara dos Deputados e que trata da reforma política. Já falei aqui na tribuna, já atuei na comissão criada na época pelo presidente Sarney, tenho proposições tramitando na casa. Para mim, como parlamentar, não vejo tema mais importante do que a reforma política. Para que o Brasil saia dessa armadilha onde a eleição não tem fim e a credibilidade da classe política cada dia diminui mais. Acho que o prestígio perdido pelo parlamento brasileiro, pelos partidos políticos, está diretamente ligado à ausência da reforma política. É fato que a democracia brasileira está consolidada. Ela é uma referência, mas o sistema político brasileiro é débil, é frágil. Essa semana dei entrevista à revista Carta Capital. Foram generosos comigo. Me deram duas páginas para falar de pura política. Está aí na Carta Capital. O tema é apaixonante e prioritário. Mas como se falar de governo, de maioria no parlamento, de base aliada, sem entrar no mérito da falta que a reforma política faz? Falei na entrevista que não importa quem esteja governando o Brasil, tem que fazer alianças que extrapolam os compromissos de campanha, que extrapola também a visão ideológica. São arranjos necessários para que se reúna as condições mínimas para governar. Não importa se é o PT ou o PSDB no governo. Não importa que venha outro partido. Tudo isso em função dessa verdadeira anarquia que nós temos na criação de partidos no país. Falei e sigo falando. Mas eu venho aqui hoje para discordar um pouco de uma visão que tem tomado conta do noticiário, que é obra do PT, que é obra do governo, criar barreiras para o surgimento do MD, que é uma soma do PMN com o PPS. Ora, sou vice-presidente do Senado, sou do PT e, pelo menos comigo, até hoje, ninguém falou sobre tal assunto. E o estranho é que ficam pondo isso na conta do governo e da presidenta Dilma. Será que o DEM, o antigo PFL, agora obedece ao PT? Porque, pelo que sei, o DEM votou nessa matéria na Câmara dos Deputados. Eu não gostaria de ser avalista de uma versão que não é verdadeira. Se uma ampla maioria defendeu, do PT defendeu, se outros partidos defenderam, vamos contar as histórias. Vi debates na televisão, se omite isso. O PFL, ou o DEM, antigo PFL, é da base do governo hoje? Não é, não. Então, acho que é simplificar. Mas eu estou trazendo o tema porque eu sou contra a maneira como esse projeto foi votado, senador Álvaro Dias. Eu sou contra. Se essa matéria é ou não para atender interesses de um ou de outro, eu que defendo intransigentemente a reforma política, eu que apresentei uma proposta para tentar tirar o dinheiro sujo da eleição, eu que tenho uma proposta que limita o gasto do candidato ou dos candidatos, eu não vou assinar embaixo. E mais, anuncio daqui, porque a matéria ainda está tramitando lá, senador Álvaro Dias, que vou apresentar uma emenda, estou elaborando a proposta, para que as mexidas que limitam o uso de tempo de televisão e fundo partidário só possam valer depois da eleição do ano que vem. Porque aí temos que ser justos. Mexer nas regras do jogo com o jogo em andamento não vale. Se fosse para discutir financiamento de campanha, temas para todos os partidos, acho que vale. Dá tempo. Coligação partidária, que tipo de voto? Vale. Vale para todos. Mas fazer uma regra para alguns poucos, até porque não tenho endosso e estou muito bem no PT, satisfeito, feliz, a minha vida ligada ao PT, não vejo perspectiva de sair, mas o partido que a ex-ministra, ex-petista Marina Silva está fundando é um partido legítimo, não é um partido cartorial qualquer. O outro é uma fundação de dois partidos legítimos. Então, eu ouço o senador Álvaro Dias só dizendo, a minha proposta de emenda é no sentido, tudo bem, mas que é essa regra que mexe no jogo, só na parte do jogo, mas que interfere no jogo, possa valer no dia 8 de outubro do ano que vem. Ouço com satisfação o senador Álvaro Dias.
Senador Jorge Viana, a sua emenda já tem o meu voto e o meu apoio. É evidente que a tese é boa, mas o momento é inadequado. Estabelece a prática de dois pesos e duas medidas. Quando surgiu o PSD, interessava a alguns e se permitiu que o parlamentar que se filiasse ao partido levasse com ele o tempo de televisão e, percentualmente, os recursos do fundo partidário pertencentes ao partido pelo qual se elegeu. Agora, não serve ao governo ou não serve a alguns, e adota-se uma outra medida. Antes podia, agora não pode mais. Então, Vossa Excelência tem razão. Que prevaleça a tese, mas não o casuísmo, não o oportunismo, não a prática de dois pesos e duas medidas, e que a tese que é boa seja aprovada para depois das eleições, porque o erro já foi cometido. Quando se permitiu ao PSD, ao PSD esse benefício, não se pode negar agora a outros partidos que se organizam o mesmo benefício. Enfim, nós necessitamos de uma reforma política abrangente. O modelo que temos é superado, é retrógrado, é condenado reiteradamente. Estamos devendo um modelo político compatível com as aspirações do nosso povo e com a realidade do momento que vivemos no país. Estamos devendo e não temos tido a competência para oferecê-lo. Por isso, esses retalhos apenas comprometem esse processo. Nós deveríamos já ter oferecido ao Brasil um novo modelo político. Mas não quero tomar o tempo de Vossa Excelência apenas para dizer que concordo com a tese, mas não com a oportunidade. E, por isso, a emenda de Vossa Excelência corrige o oportunismo, acaba com o casuísmo, e nós poderemos, dessa forma, aprová-la.
Eu agradeço ao senador Álvaro Dias, e é exatamente esse tipo de distorção que diminui o prestígio da classe política e que faz com que o Congresso viva num permanente questionamento. Eu também, como Vossa Excelência, concordo com a tese. Óbvio, temos que criar barreiras para a criação de partidos cartoriais. E, certamente, os partidos que são legítimos, que vêm do anseio da sociedade, dos tempos novos da sociedade, vão ter espaço, como é o caso da Rede Sustentabilidade. Mas acho que é um desrespeito essa alteração que se faz, que é um casuísmo, ou mais que isso. É uma esperteza, e eu, particularmente, tenho uma posição pessoal contra. Ouço com satisfação a senadora Ana Amélia.
Senador Jorge Viana, eu compartilho integralmente com as manifestações de Vossa Excelência, também da posição do senador Álvaro Dias em relação a esse assunto. E, em especial, o caso da senadora Marina Silva, ex-senadora, que com muita honra ocupou aqui o seu mandato no Senado, ministra do Meio Ambiente, integrou os quadros do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, e o senador Paulo Paim, o senador Pedro Simão e eu, nós assinamos o manifesto para ajudar a que a rede de sustentabilidade pudesse ser criada. Ora, não seria coerente de nossa parte agora negar o direito de que ela tenha acesso à participação da atividade político-partidária por conta desse casuísmo que a Câmara dos Deputados, lamentavelmente, acabou aprovando. Nem vou discutir o mérito, quem foi que fez isso, quem é que estimulou, quem é que tem medo da Marina, todas essas coisas, apenas centralizar no essencial. É uma manifestação legítima, de um grupo muito expressivo da sociedade, que quer uma alternativa também de poder, e ela representa isso, senadora do seu estado, do Acre. Vossa Excelência tem uma relação pessoal com ela. Durante a votação do Código Florestal, tivemos muitos embates, mas nem por isso me tira a vontade e o desejo de ajudá-la nessa missão que ela tem. Claro, a questão é a oportunidade. Temos partidos demais, mas eu não vou tirar da ministra Marina Silva e da liderança dela, da criação do partido dela, da rede de sustentabilidade. Este é um momento importante. Vamos corrigir as distorções no futuro, não agora, para inviabilizar a iniciativa dela com o partido que ela tão bem representa. Cumprimento, senador Jorge Viana.
Eu agradeço, senadora Ana Amélia, e veja como é uma questão apenas de coerência. Senador Álvaro Dias, um atuante combatente em nome da oposição aqui, toda hora cobrando, questionando. A senadora Ana Amélia também com a sua independência. Mas nós aqui, cada um de uma força política, temos o bom senso de dizer, olha, a ideia é boa, mas está no momento errado e aí vira um oportunismo. Então eu cumprimento até o deputado Edinho Araújo, que é do PMDB. Ele apresentou esse projeto o ano passado. Agora, pôr para toque de caixa a votação desse projeto, aí já passa a atender outros interesses. e não sou contra, não sou favorável. Como eu também fui contra as mexidas que fizeram, mudou-se reeleição, mudou prazo de mandato presidencial, e o presidente Lula foi tentado e não caiu na tentação, não mexeu nas regras enquanto presidente. A presidenta Dilma também tem compromisso, porque nós devemos seguir esse caminho de não mexer nas regras do jogo com o jogo em andamento, e voto se disputa e se ganha nas urnas. Então, acho que é muito importante que o Senado, com esse equilíbrio que temos aqui, que caso venha essa distorção votada na Câmara dos Deputados, se possa fazer o ajuste. E eu, particularmente, devo dizer que lamento muito a saída da ex-ministra, minha companheira Marina, do PT, como o senador Painho, o senador Aníbal, todos nós lamentamos. Meu desejo é que um dia ela voltasse para o PT, mas não posso deixar de reconhecer que ela é uma legítima representante de importantes movimentos sociais, é uma voz importante no país, e que ela está procurando construir um partido mais que legítimo, ou tão legítimo quanto o meu partido PT e outros que existem, e que não deve encontrar esse tipo de dificuldade pelo caminho. Já chega as barreiras que ela tem que enfrentar, ou que se tem que enfrentar, para quem quer fazer partido direito, pela porta da frente, tem que passar nesse país. Porque para os que querem fazer partidos cartoriais, partidos apenas para negociata de véspera de eleição, por horário, tempo de televisão e fundo partidário, me parece que é fácil. São verdadeiros profissionais em fundar partidos. Mas para quem quer fazer com legitimidade, com perspectiva de colaborar com a democracia, como é o caso do Rede Sustentabilidade, aí enfrenta todo tipo de má sorte. Né? Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência, só dizer, por último, que acho que se é para debater algo muito importante, que resgate a confiança do cidadão no sistema político brasileiro, eleitoral, eu apresentei uma proposta, está na CCJ, esperando o relator. Vou pedir que tenha uma relatoria indicada pelo presidente da comissão, Vital do Rego. Meu projeto é simples. Ele dá uma redação nova ao artigo 17A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, Lei das Eleições, e fixa limites para os gastos de campanha dos candidatos. Imagine, senador Paim, Vossa Excelência que faz campanha com muita dificuldade financeira, como meus colegas aqui, a gente, se nós fizéssemos eleição do ponto de vista material, financeiro, igualdade de condição. Aí venceria a melhor tese, a melhor proposta. Todos estariam numa mesma condição. Minha proposta é sim, porque a lei dá limite para quem doa dinheiro na campanha. Mas não dá limite nenhum para o candidato. Você pega um magnata, ele estabelece gastar 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, gasta e às vezes leva uma eleição, compra uma eleição. Isso para mim é prioridade, tirar o dinheiro sujo da eleição, estabelecer igualdade para que prevaleça as propostas. E para mim é isso, estabelecer teto. Está aqui meu projeto, bem feito, com a consultoria me ajudando, estabelece teto com base na eleição passada, os que gastaram mais, estabelece o teto da futura eleição para deputado, para senador, para governador e assim sucessivamente. Isso ajudaria, porque acredito, se não dá para fazer a reforma política que defendo, pelo menos que a gente trabalhe para tirar o dinheiro sujo da eleição. Depois do ficha limpa, dinheiro limpo na eleição, essa é uma tese que defendo. Muito obrigado, senhor presidente.